Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e está começando mais um Saúde Sem Complicações. O ano de 2020 começou com uma preocupação para os amantes da cerveja. Uma série de casos de intoxicação por dietilenoglicol, um solvente orgânico altamente tóxico utilizado no processo de resfriamento da bebida. Apesar de não ser comum o seu uso e, quando utilizado, não ter contato com a bebida, o dietilenoglicol foi encontrado em lotes de cervejas da marca Backer, como a Belo Horizontina, por exemplo, e levaram à morte 4 pessoas logo nos primeiros dias do ano pela síndrome nefroneural. Mas o que é essa síndrome? O que ela provoca é o que nos conta o professor e médico assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, Oswaldo Merege Vieira Neto, que também é coordenador da Enfermaria de Nefrologia do HC e vice-presidente da região sudeste da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Boa tarde, professor Oswaldo. Seja bem-vindo ao Saúde Sem Complicações e obrigada por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade para falar.
Professor, a gente tem ouvido muito falar sobre essa síndrome nos últimos dias, né? Mas a gente não consegue entender bem ao certo o que é. O senhor pode explicar para a gente o que é a síndrome nefroneural?
Bom, essa síndrome foi descrita para nós, né? É uma coisa mais recente. Depois dessas intoxicações por dietilenoglicol com as cervejas Belo Horizontina, e agora parece que tem outras marcas dessa cervejaria Backer que também estão contaminadas, tá? Basicamente, o dietilenoglicol é uma substância que não deve ser ingerida. Ela é uma substância que é usada como anticongelante. Ela é muito usada no hemisfério norte em radiador de carro para não congelar, e também em desembaçador de vidro, locais com temperaturas abaixo de zero para não congelar o vidro. Aqui mais em freezer, geladeira, e na fabricação da cerveja ela pode ser usada também para não deixar congelar na fase de resfriamento. Deve-se citar que existem outros solventes que poderiam ser usados no local, no lugar do dietilenoglicol. Então, o que acontece é que não se sabe se por que que foi parar esse dietilenoglicol dentro da cerveja. No caso, ele não deveria ter contato com a cerveja. Ele contaminou a cerveja. E a ingestão desse dietilenoglicol é uma coisa grave, porque ele é metabolizado pelo fígado, uma enzima chamada álcool desidrogenase. E ele acaba formando ácidos. O metabolismo em até 24 horas desse dietilenoglicol forma ácidos no organismo que vão provocar lesão principalmente nos rins e no sistema nervoso, provocando então essa síndrome que a gente chama nefroneural, que atinge os rins e o sistema nervoso.
Professor, e quando a gente fala em sintomas, quais são os sintomas dessa síndrome?
Bom, vou explicar. Antes, eu só quero dar um adendo, explicar para você que o dietilenoglicol é uma substância que ela tem um gosto adocicado, é agradável, e ele não dá nenhum mal-estar na região da boca, não arde, não faz nada. Então, se a pessoa ingerir o dietilenoglicol, ela não vai notar nada demais, ela vai até gostar. Então, se tiver misturado na cerveja o dietilenoglicol, pessoa praticamente não vai notar, tá? Não é igual alguma coisa amarga que você coloca.
E hoje em dia, desculpa, professor, mas como a gente hoje em dia tem muitas cervejas saborizadas, né, com sabor de frutas e tal, é muito provável que não se perceba mesmo.
Não,
né?
Não se percebe, ele é até gostosinho, tá? Até gostosinho. E então, como é que são os sintomas? No começo, os primeiros sintomas basicamente são náuseas e vômitos e dores abdominais, sintomas digestivos. Inespecíficos, a pessoa geralmente pensa que é uma gastrite ou uma intoxicação alimentar por alguma outra coisa. Depois de alguns dias, começa a insuficiência renal. O rim para de funcionar, a pessoa começa a urinar menos, começam sintomas também associados à elevação da ureia, da creatinina, que são substâncias que se elevam quando o rim não funciona. e depois de 7 a 10 dias começam sintomas neurológicos. Os sintomas neurológicos com o dietilenoglicol, normalmente eles começam com a chamada paralisia de nervos faciais, nervos cranianos. Então pode atingir o nervo facial, pode atingir o nervo oculomotor, vários nervos da região da face e da cabeça. E posteriormente vai havendo paralisia dos membros superiores, membros inferiores, podendo levar inclusive paralisia da musculatura respiratória, a pessoa não conseguindo ter força para respirar, necessitando de respirador. Está um quadro muito grave. Esses são os sintomas, basicamente, resumidamente.
Esses sintomas, eles são reversíveis, professor?
Olha, são reversíveis se a pessoa sobreviver. São reversíveis. Agora, quanto vão deixar de sequela, nem a gente não sabe também. Mesmo porque essa intoxicação desse jeito que está tendo por dietilenoglicol não foi descrita anteriormente, nenhum caso epidêmico igual foi descrito na cerveja. Eu já atendi alguns casos de intoxicação por etilenoglicol, que é um primo do etilenoglicol, algumas vezes, só que nesses casos foram intoxicações... Pessoa tentando se matar por alguma razão. E a maioria das vezes morreram mesmo porque foi uma dose muito alta, muito maior do que o que está na cerveja, que é mais, está diluído na cerveja, no caso. Mas assim, teoricamente, pode deixar sequelas. O mais provável é que se a pessoa sobreviver, que fique algumas sequelas renais e neurológicas.
Professor Oswaldo, além do dietilenoglicol, E essa outra substância, que é o etilenoglicol, né, que o senhor citou, alguma outra substância ou substâncias, produtos, podem levar a essa síndrome?
Sim, qualquer substância química que a pessoa ingerir, são variadas, tá? Dessa família do etilenoglicol também podem causar. Eu devo citar para você também que existe um solvente da família do etilenoglicol, que é o polipropilenoglicol, que não é patológico, ele não causaria o que está causando. E poderia ter sido, pode ser usado no resfriamento para não congelar a cerveja. Normalmente ele não é usado por causa do preço, mas ele não é tóxico. Tá? Então esse polipropilenoglicol seria uma alternativa para não causar isso em caso de intoxicação. O problema é que ninguém espera que vai intoxicar, né? Nem se sabe por que entrou o dietilenoglicol na cerveja, no caso.
Sim, não se espera um acidente desse, né? Achamos que é um acidente, né? Professor, a síndrome nefroneural, ela tem tratamento?
Tem tratamento. Agora, eu vou começar por partes. Quando você ingere etilenoglicol ou dietilenoglicol, são substâncias metabolizadas no fígado, como eu falei para você, por uma enzima chamada álcool desidrogenase, que é uma mesma enzima que metaboliza o álcool, por exemplo, quando a pessoa ingere álcool. Tá? Então, se você tiver ciência dessa intoxicação nas primeiras 24 horas, existe um antídoto, chama fomepizol. Infelizmente, esse fomepizol não existe no Brasil. Ele só tem nos Estados Unidos e é complicado importar, porque é uma coisa que você teria que usar nas primeiras 24 horas, não daria tempo de vir. E se comprar antecipadamente é uma medicação cara e de meia-vida curta, quer dizer, ela não pode ficar muito tempo na prateleira. Mas acho que deveria existir, pelo menos no Brasil e em alguns centros, mas não tem. Então, se você tem conhecidamente uma intoxicação por dietilenoglicol e você sabe nas primeiras 24 horas que ocorreu, você pode usar essa medicação fomepizol. No caso, como nós não temos, uma alternativa seria usar o próprio álcool etílico. Álcool etílico pode ser dado na veia mesmo, por via endovenosa, ou até ingestão oral, porque o álcool vai competir nessa enzima pela metabolização com o dietilenoglicol e vai impedir que ele forme aqueles metabólitos tóxicos. O problema não é ele em si, é no que ele se transforma. No caso, quando a pessoa tenta se matar, e a gente sabe, ó, tomou tal coisa, você pode começar imediatamente o antídoto. Mas nesse caso da cerveja, até descobrir, já foi. Porque a metabolização se dá nas primeiras 24 horas. Então, basicamente, o tratamento vai ser de suporte. Nós fazemos hemodiálise, é uma opção, a hemodiálise pode ser usada até para retirar esses metabólitos tóxicos da circulação. Então ela vai ser feita em princípio, para retirar o veneno que está circulando. Ela é eficiente no caso dessas substâncias. E depois, se a pessoa desenvolve insuficiência renal, que a maioria desenvolve, por isso que chama assim nefroneural, ela vai ser usada também para fazer a função que o rim deveria estar fazendo e não está. E o quadro neurológico basicamente é de suporte também. Não tem um tratamento específico que você fala, vou dar esse remédio e reverta. Normalmente você espera que esse processo agudo esfrie e depois o organismo recupere com fisioterapia e vê quanto sobra de sequela, tanto a nível de rim quanto de nível neurológico. Agora existe o risco da pessoa vir a óbito nesse intervalo.
Eu ia justamente perguntar para o senhor sobre essas pessoas, né, que tomaram o destilado e conseguiram criar essa barreira, né, na metabolização do dietilenoglicol, né? O senhor já respondeu. E também, por que algumas pessoas que tomaram essa cerveja foram a óbito e outras não, né? A dose consumida, por exemplo, ela faz diferença, professor?
Faz toda a diferença, né? Se você tomar uma dose muito alta de alguma substância tóxica, é muito pior do que a pessoa que tomou dose muito baixa. E outra coisa é o próprio estado geral da pessoa, as comorbidades. Se ela é idosa, se ela é nova, se ela tem alguma doença de base, como está a saúde dela. É fundamental, a pessoa muito debilitada provavelmente vai a óbito se tiver essa intoxicação. Pessoa jovem, que está com saúde em ordem, a chance de se dar bem é muito melhor.
Hoje no Saúde Sem Complicações, nosso convidado é o professor e médico assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, Oswaldo Merege Vieira Neto, que é também coordenador da Enfermaria de Nefrologia do HC e vice-presidente da região sudeste da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Estamos falando sobre a síndrome nefroneural adquirida por pessoas que consumiram cervejas da marca Backer, contaminadas pela substância dietilenoglicol. Entre os sintomas da síndrome nefroneural estão alterações neurológicas, além de insuficiência renal. Os primeiros sinais de intoxicação por dietilenoglicol são dores abdominais, náuseas e vômitos. Parece bem comum, né? É comum, né? Mas tem que ficar atento. O tratamento é feito no hospital com monitoração e tem o etanol como antídoto. Professor, o senhor falou pra gente de sequelas, né? Quais sequelas a síndrome nefroneural pode deixar na pessoa?
Bom, basicamente sequela renal e neurológica. A sequela renal seria insuficiência renal, tá? Como no início do quadro, o paciente desenvolve um quadro de insuficiência renal aguda, essa insuficiência renal aguda pode reverter ou não. Eventualmente pode ficar até dependente de hemodiálise crônica. Mas ela pode reverter parcialmente também, o rim dela voltar a funcionar, mas não funcionar ao que era. Voltar 30%, 40%, por exemplo, tá? Fica com uma sequela de funcionamento do rim que precisa de acompanhamento. E do ponto de vista neurológico, que eu falei que a pessoa vai tendo paralisias musculares, membro superior, membro inferior, não consegue andar, não consegue às vezes nem mexer o dedo, tá? Com o passar do tempo, a pessoa sobrevivente, ela volta a mexer esses músculos, tá? E, na verdade, esses metabólitos do dietilenoglicol, eles lesam uma parte do nervo que chama bainha de mielina. E lesando o nervo, até o músculo não funciona. Com o passar do tempo, a gente espera que isso parcialmente reverta e volte. Mas, provavelmente, a maioria dos pacientes vai ficar com uma deficiência de força muscular, tanto em membro superior, membro inferior e até, às vezes, em musculatura da face, dos olhos, que seria por causa daquela lesão inicial dos nervos cranianos.
Essas lesões faciais, pode levar, essa situação pode levar à perda de visão, a complicação na fala?
Pode. Se lesar o nervo óptico, por exemplo, Se lesar o nervo óptico, você pode ter até perda de visão, com certeza. Ele já fala a mesma coisa. Tendo lesão de nervo, agora isso aí pode reverter e pode deixar uma sequela. Tá? Mas pode sim, qualquer nervo aí pode ser lesado desses nervos cranianos.
Professor Oswaldo, o senhor aconselha então a qualquer pessoa que tenha ingerido, né, as cervejas da marca Backer, né, que a gente falou na Belo Horizontina, que é que está em evidência, né, mas me parece que tem a Capixaba também.
Tem outras, né?
Então, ao menor sintoma de gastrointestinal, procurar o médico.
Na hora, né? Agora, eu acho até difícil alguém no momento atual agora ingerir alguma cerveja desse tipo, só se for louco, né? Porque depois de tudo que está acontecendo, inclusive as cervejas foram retiradas, acho que a justiça mandou retirar. Determinou. Mas se tomar essa cerveja e começar a ter sintomas, vai correndo para o hospital. Correndo, como eu falei, esses metabólitos tóxicos são metabolizados nas primeiras 24 horas. O problema também é que náusea, vômito, essas coisas, geralmente, às vezes, não começam no mesmo dia. É difícil isso aí. É que o antídoto, mesmo, a gente não consegue dar.
E normalmente são sintomas, né? Quando a pessoa se excede um pouco no consumo de álcool, né? Ou a pessoa que não está acostumada, né? Ela tem essa sensação de vômito e a pessoa pode deixar passar.
É o normal, né? Ter náusea, vômito, se tomar muito. Agora, o cara que é tomador de cerveja, está acostumado e começa a passar muito mal, tem coisa errada.
Bom, professor Oswaldo, existem outras síndromes que podem afetar o sistema renal e causar também danos cerebrais?
Sim, com certeza. Principalmente doenças autoimunes. Tá? O próprio lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune que a gente vê muito na vida médica, é uma doença que pode afetar o rim e o sistema nervoso. Tá? É muito comum. Outras doenças autoimunes, estou falando inicialmente autoimune, tá? Então, várias outras doenças, poliangite microscópica, e também existem doenças infecciosas que podem afetar os dois. Por exemplo, leptospirose, é um exemplo, por exemplo. Existem várias doenças que podem afetar o sistema nervoso e os rins.
E nesses casos, também existe algum tipo de antídoto, alguma coisa que... aí acho que nós vamos partir direto para o tratamento, né, professor?
Aí não tem como evitar, né? A gente não sabe exatamente a causa dessas doenças autoimunes. Elas aparecem do nada e a gente tem que tratar. Essa não dá para evitar. Assim como da cerveja aí, também não... Evitar é não tomar. Porque, como eu falei, normalmente você consegue ser eficaz nas primeiras 24 horas. Uhum. Então fica difícil. Os casos que eu falei que a gente conseguiu atuar logo no início foi tentativa de suicídio, que a pessoa chega falando.
Certo. E são casos bem graves, né? Porque normalmente dosagens são...
Toma puro, né? A cerveja é pouquinho, tá diluído lá dentro. Esses tentativas de suicídio toma puro. Aí geralmente morre, mesmo atuando desde o início.
Aí eu acho que, na minha opinião de leiga, né? Acho que as 24 horas nem são suficientes, né, professor?
É terrível, né? Quando tenta se matar com esse tipo de substância, geralmente consegue o intuito.
Horrível isso. Bom, e nós falamos então, professor Oswaldo, do caso específico da síndrome nefroneural, né, adquirida pela ingestão dessa cerveja contaminada pela substância dietilenoglicol. Mas, no caso dessas outras síndromes, existe algum meio de prevenção, professor?
As síndromes associadas à doença autoimune, a gente não tem como prevenir, infelizmente, não tem. E mesmo essas doenças infecciosas, a gente evitando se expor a locais sujos, água de chuva, por exemplo, leptospirose, aglomerações com pessoas doentes, essas coisas. Agora, doença autoimune não tem como evitar. A gente não sabe.
No caso da leptospirose, o professor, quanto tempo leva para que uma pessoa desenvolva e isso evolua? Também pode levar a óbito?
Pode levar a óbito, sim. Tem casos de leptospirose leves também, que a gente às vezes nem fica sabendo direito. Mas tem os casos mais graves, tá, que podem levar a óbito, insuficiência renal, mas daí não dá só isso, né? Geralmente também dá problema hepático com a leptospirose, também quando é caso grave, é chamada síndrome de Weill, mas não é nas primeiras 24 horas, tem um tempo de latência maior.
E nesses casos, quando a pessoa não vai a óbito, né, quando ela tem o tratamento correto e a tempo, deixa sequelas, professor?
A leptospirose?
As doenças infecciosas, né?
Não, podem deixar, mas não obrigatoriamente não. Se tratadas corretamente, com diagnóstico preciso desde o início, normalmente não deixa.
Bom, eu conversei hoje no Saúde Sem Complicações com o professor e médico assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, Oswaldo Merege Vieira Neto, que também é coordenador da Enfermaria de Nefrologia do HC e vice-presidente da região sudeste da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Nós falamos hoje sobre síndrome nefroneural, que está aí em alta, todo mundo ouvindo falar sobre isso nos noticiários, né? E o professor veio nos esclarecer, né, de uma forma mais detalhada sobre a síndrome, né? Que a gente ouve falar que a cerveja está causando, a intoxicação está causando, né? Mas a gente não ouve falar dos detalhes, né? Muito obrigada, professor, por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações e por tudo que o senhor nos esclareceu, claro.
Eu que agradeço a você a oportunidade de poder falar aqui. Muito obrigado.
Professor, o senhor gostaria de fazer algum comentário extra, alguma coisa que eu deixei de dizer?
Não, está perfeito. Acho que o que tinha que ser falado, acho que está bem esclarecido.
Muito obrigada, então, por sua participação, professor Oswaldo Merege Vieira Neto. Olha, o nosso programa vai ao ar toda terça-feira, à 1 da tarde, com reprise aos domingos, às 5 da tarde. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Você tem sugestões de novos temas? Tem dúvidas sobre o assunto que acabamos de abordar aqui com o professor Oswaldo? Então você pode escrever para o imprensa.rp@usp.br. Mais uma vez, muito obrigada, professor Oswaldo. E obrigada também a você, nosso ouvinte, por sua audiência, por seu carinho, tá bom? Nós voltamos na próxima terça-feira com um novo tema. Uma boa tarde para você.
Saúde Sem Complicações. Produção Mel Vieira e Maju Petroni. Apresentação Mel Vieira. Trabalhos técnicos Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção Rosimeire Talamone.